A guerra na Ucrânia está completando 231 dias nesta quinta-feira. E o conflito iniciado em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão de tropas russas ao território ucraniano, já passou por várias fases.
Houve, por exemplo, a ofensiva russa nas primeiras semanas, seguida de uma estabilização das posições por vários meses, e agora a contra-ofensiva da Ucrânia a partir do começo de setembro.
Os últimos dias foram marcados por bombardeios russos contra a capital da Ucrânia, Kiev, e também contra Lviv, cidade próxima da fronteira com a Polônia. E exatamente na Polônia que está o jornalista Ivan Godoy, que conversa agora conosco. Ivan, aqui para nós, bom dia, 8h23. Boa tarde para você aí na Polônia.
Boa tarde, ouvintes.
Ivan, os bombardeios russos fazem parte de uma estratégia ampla ou é simplesmente uma retaliação à explosão de uma ponte na Crimeia, fundamental para o abastecimento das tropas de Moscou?
Aparentemente, esse bombardeio, na verdade, tem mais um efeito psicológico na população ucraniana, que já tinha se acostumado a uma certa tranquilidade em áreas que ficam mais longe da zona, por exemplo, do Donetsk e do Donbass, né, em geral, e áreas ao sul também, como Kherson. Então a população tinha se acostumado a uma certa tranquilidade, mas esses bombardeios têm esse efeito psicológico. Não acho que alterem em nada o conflito, a situação no terreno, a situação no campo da guerra. Nesse momento, por exemplo, a Ucrânia, ela informou que tomou 5 aldeias próximas a Kherson, ou Kherson, e está se aproximando dessa cidade que é estratégica, a maior cidade que está em poder russos desde que começou a invasão da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os russos também estão se aproximando da cidade de Bakhmut, no Donetsk, que é uma cidade também estratégica. Então, estou havendo movimentações nesse momento em campo. Agora, os bombardeios russos continuam. Esta manhã, o Estado-Maior ucraniano informou que houve 128 ataques contra 40 cidades e localidades ucranianas. No caso de Kiev, aparentemente, houve ataques com drones, né? E a maioria deles foi derrubada. O que vemos é um aumento, né, desses ataques contra cidades, e repito, com um efeito psicológico que inclusive pode provocar e já está provocando um certo aumento no número de refugiados que entram aqui na Polônia.
O Ivan, boa tarde aí para você na Polônia. O próprio presidente Volodymyr Zelensky diz que o objetivo desses bombardeios, ou a volta desses bombardeios em cidades que já tinham se acostumado aí a não sofrer deles, era exatamente para causar medo e caos. A minha pergunta é: como é que está o sentimento das pessoas aí na Polônia, que está aí próxima dos campos de batalha?
Bom, a Polônia está preparada para receber mais refugiados. Lembre-se que inicialmente foi uma onda enorme de refugiados. Para que você avalie, somente numa cidade que fica aqui perto da fronteira, num só dia entraram 35 mil ucranianos, sendo que a cidade tem 45 mil, né? Então foi uma onda assim incrível. Já as instituições, o governo polonês, com apoio da população, está plenamente preparado nesse momento para receber um número maior de refugiados. Inclusive, já se nota nessa área de fronteira um maior movimento de ucranianos após o reinício desses bombardeios contra cidades. O posto fronteiriço de Medeka, onde eu estive, né, exatamente talvez o principal ponto por onde entram ucranianos, até porque é o caminho para Lviv, que fica muito perto. Esse posto, ele teve até uma situação, segunda-feira, né, uma situação um pouco caótica, porque quando eu estive lá, né, porque ficou sem luz devido exatamente aos bombardeios russos. Os ataques com mísseis russos provocaram que essa área da Ucrânia próxima à Polônia ficasse sem luz. Isso afetou a passagem fronteiriça, né? Porque hoje em dia tudo é, né, com eletricidade, né? Tudo é com computadores. Devo dizer que, desde que começou o conflito, a Polônia, ela tem simplificado as regras para entradas de ucranianos. Por exemplo, antes tinham que entrar com passaporte. Mas numa situação como essa, as pessoas não têm tempo de tirar o passaporte para sair do país. Então, o que acontece é que da Ucrânia entram na Polônia com qualquer documento válido que tenha foto, naturalmente. E claro que é um processo mais simplificado, mas a Polônia, ela analisa quem está entrando, né? Também não pode deixar entrar de qualquer jeito. E as pessoas têm que se identificar, mas problemas de pessoas sem documento procura se resolver, inclusive, com as autoridades consulares da própria Ucrânia aqui na Polônia. Então, eu acho que a Polônia está bem preparada. O governo polonês já está bom, já assimilou bem o que deve ser feito em um caso como esse e, além disso, há um grande apoio da população, não apenas os órgãos públicos, né, como a Guarda de Fronteira, ela está preparada, os escoteiros, entidades como a Caritas da Igreja Católica Polonesa estão ajudando muito, mas também pessoas comuns que recebem em suas casas os ucranianos. Ou seja, o grande diferencial aqui na Polônia é que não há esses acampamentos gigantescos que eu próprio já vi, né, como jornalista em vários países, em caso de chegada em massa de refugiados. Aqui não tem acampamentos com milhares de refugiados, porque os refugiados estão sendo recebidos pelos poloneses em suas próprias casas. Além disso, está se procurando assimilar esses milhões de refugiados. Eu visitei entidades que trabalham com isso. Por exemplo, uma entidade que tem restaurantes que emprega ucranianos como garçons, como cozinheiros, enquanto eles não encontram outro trabalho, às vezes mais condizente com a sua especialidade, né? Aí o sujeito vai trabalhar provisoriamente dessa maneira. Também tem entidades que recebem crianças ucranianas, que dão todo tipo de atenção, inclusive para casos de traumas, né? E assim as mães ucranianas podem deixar seus filhos nessas entidades enquanto vão trabalhar. Okay. Então nós vemos que há toda uma mobilização da Polônia para receber esse pessoal, mesmo que agora volte a aumentar o número com esse aumento dos bombardeios contra as cidades.
Gisiel e eu conversamos aqui com o Ivan Godoy, que está na Polônia. Ivan, você está exatamente onde aí na Polônia agora?
Agora eu estou um pouco mais longe, eu estou na região de Cracóvia, que já fica mais longe um pouco da fronteira. Eu fiquei alguns dias, propriamente, bem do lado da fronteira, né? Inclusive na aldeia de Medeka, que é exatamente o ponto principal de entrada dos ucranianos aqui na Polônia.
Foi possível cruzar a fronteira rapidamente, entrar na Ucrânia e voltar, não?
Sabe que o que aconteceu foi que nesse dia exatamente eu fiquei mais acompanhando o trabalho, porque há uma questão, do lado ucraniano não há nenhuma cidade nem nada, é só o posto de fronteira.
Ah, pois não.
Então, não há praticamente nada do lado ucraniano. Então, o que eu fiquei foi exatamente na área de fronteira, onde há um movimento, posso dizer, bom, talvez um pouco em território ucraniano, porque é exatamente no posto de fronteira. Mas eu não entrei assim profundamente no território ucraniano.
Ok. Ivan, muito obrigado, viu, pela sua participação. E a gente vai contar aí com você com outras participações especiais aqui no Conexão, à medida aí que a gente tiver outras notícias da guerra na Ucrânia. Um abraço para você, até a próxima, Ivan.
Grande abraço.